Fala, navegante da internet! Eu sou a Lívia Lamblé, estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé e no podcast Criador e Criatura.
E eu sou a Dani Birita, tô nas redes sociais como arroba Dani Birita. Em todas as redes você me acha. E também tô no podcast Quebrada Pod.
É isso, gente. Então, você está ouvindo o Postei e Saí Correndo. O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixem de seguir no nosso Instagram, o arroba Postei e Saí Correndo Podcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo. Isso ajuda nosso podcast a alcançar mais pessoas. Gente, o nosso convidado de hoje criou uma das páginas mais irônicas da internet e gerou repercussão enorme nas redes sociais. O publicitário Pedro Felipe, criador da página Ruth Sherazade. Pedro, a gente está feliz demais que você está aqui hoje.
Seja muito bem-vindo, Pedro.
Ah, que legal. Eu também estou feliz de participar.
Fala aí, Pedro, suas redes sociais para o pessoal te seguir. Eu sei que você está aí meio recuso, mas fala aí já para o pessoal te seguir também.
Então, a melhor forma de me seguir é na 3D Dreamforge, que é o meu negócio hoje, é onde eu tenho maior quantidade de conteúdo. Ou no meu pessoal, que eu não lembro o arroba de cabeça, de tanto tempo que...
Ah, não!
Que é Pedro Felipe Vila Real. Mas você só vai ver foto de cachorro e de criança lá, porque é só isso que eu posto.
Qual que é a outra arroba que você falou?
É a 3D Dreamforge.
Uhum.
E o Pedro Felipe Vila Real.
Tá.
Tudo no Instagram, porque no Facebook eu raramente... Eu só entro pra fazer treta no Facebook. Vocês estão usando o Facebook pra outra coisa sem se brigar?
Não,
o nome do Facebook podia ser Fez Treta, né?
Pô, perfeitamente.
Fez Treta.
Muito bom.
Eu só entro pro combate lá, assim, tipo, não consigo entrar pra lá, pra... Ah, e a Ruth, né, gente? Por favor, sigam a Ruth Sherazade.
E a Ruth, é.
É.
É isso que eu queria te perguntar agora. Como que é a pronúncia correta de Sherazade? É assim? Sherazade?
Então, é Sherazade. Sherazade. Mas como se escreve é Sherazade. O nome oficial da jornalista é Sherazade. Mas eu simplifiquei porque ninguém achava com Sherazade. Aí eu coloquei Sherazade e aí todo mundo acha. Inclusive acha que eu sou ela. Tem muitas pessoas que entram lá na página falando, ah, parabéns, adoro o seu trabalho. Eu falo, então. Aí eu explico.
A galera não ainda creio. Acha que
acha,
é real.
Que é muito... Fora os flertes, né, cara? Tem um filme coroa que eu fiquei tipo, flertando com ele uns 5, 6 anos.
Você tá brincando? Você deu pra ela?
Não, pelo amor de Deus. Eu ia perguntar outra coisa, mas você vai contar essa história agora.
Não, ele começou falando, ah, adoro seu trabalho, você é lindo, não sei o que lá. Eu continuei e falei, ó, dá uma olhada na página. Eu nunca explico a piada, entendeu? Nunca chego e falo assim, ah,
sim.
Pô, você tá numa paródia. Eu falo assim, ó, ela é minha irmã, dá uma olhada no meu conteúdo, você vai entender. Até porque ali a gente tenta interpretar o personagem, né?
Sim.
Gente, eu não
tentava
creio.
Tentava mais antigamente, assim. Porque tem uns, de verdade, uns 3-4 anos que eu só entro lá, assim, uma vez por semana e posto alguma coisa. Há algum tempo eu passei esse conteúdo pra Thaís, uma amiga minha, que milita nos direitos humanos forte, e eu achei que ela tinha mais conteúdo para passar no sentido do que estava rolando e tal, do que eu, assim. Eu só sei fazer palhaçada, entendeu? Então não tinha menor... não tinha tanta contribuição política para a página, sabe? Então eu passei para uma pessoa que poderia ajudar mais.
Boa.
Tinha no Twitter também, não tinha?
Tinha no Twitter. Na verdade, tudo começou no Twitter, né? Com um post do Renato Bacon, assim. Na verdade, a piada nem é minha, eu só tensionei ela, vamos dizer assim. O Bacon fez a piada, falou, ah, essa menina tá tão má que daqui a pouco vai aparecer a Ruth aí. Aí eu falei com ele, pô, vamos criar o perfil. Aí ele, cria aí que eu ajudo. Aí eu criei o perfil. Aí ele ajudou, mandou um conteúdo, outro, uma outra galera também mandou. A maior parte do conteúdo legal mesmo, a galera que mandou, a gente pegava o conteúdo, ficava com o Photoshop aberto o dia inteiro, com o Impact, né, que é o do meme. E aí a gente, na época, no início, tinha tipo 10, 15 conteúdos por dia, todos originais. Hoje a gente mais reposta. O hype da Ruth perdeu muita força, até porque... A Raquel, vamos ser sinceros, o Bolsonaro levou o bagulho tão pra direita, mas tão pra direita, que eu tô achando o Dória fofo, sabe?
É, tipo,
nossa, eu já pensei isso. Já pensei isso, nem comentei, porque eu com medo de ser criticada. Mas é isso, você falou tudo.
Sabe? Então, assim, no final. Eu, pô, o Eduardo Paes, eu bato palma pra ele quando eu vejo ele. Eu compartilho o vídeo do Eduardo Paes achando ele engraçado.
Cara, sabe? Eu trabalhei pro Eduardo Paes e, tipo, eu saí de lá. Porra, esse homem, não sei o que, da agência. Hoje em dia eu fico, pô, não tem como não gostar. Vem cá, Eduardo Paes, dá um abraço aqui.
É porque a gente os caras jogaram tão pra lá, entendeu?
A gente chegou num ponto de gostar do Temer.
Exato.
Cara, sim.
Agradecer
tá foda porque... a vida.
É, tá foda a vida. Tá foda a vida. Tipo, eu não amo esses caras, não. Eu sei que eles são na Night, sabe? Mas no final das contas, o que eu acho é o seguinte. Antes, as coisas que a Raquel Charazade falavam eram, tipo, meu Deus do céu, sabe?
Pois é, conta hoje... isso. Conta do início da página. Por que que vocês criaram a página em si?
Então... Houve um comentário dela muito polêmico no SBT de um garoto que tinha sido trancafiado na Glória, e no Catete.
Uhum.
E ele algemaram ele.
Ah, eu lembro disso.
No menino Lô, né? É.
É, exatamente. E aí ela fez um comentário muito escroto, sabe? E eu, naquele momento, eu fiquei muito revoltado com ela. E no mesmo momento que ela fez esse comentário, o Renato fez o dele.
Entendi.
Então eu peguei ali aqueles dois, aquela fórmula, e a gente criou a rede. E o mais engraçado da Ruth, que a Ruth, depois de um tempo, ela começou a se prestar meio que a uma questão mais de ajudar mesmo, manifestações e tal.
Uhum.
Mas quem criou a Ruth mesmo, as pessoas que deram audiência para ela no primeiro momento, foi a Veja. Foram as grandes mídias, porque antigamente eles tinham uma demanda que hoje em dia não tem mais, que era a necessidade do meme da semana, entende?
Sim.
Uhum.
Durante muito tempo tinha aquela pauta, qual é o meme da semana? E nessa eu colei muitas coisas, não só a Ruth, assim, os estatísticas do Silas Malafaia, o Bakunin suspeito, a maior altinha do Rio de Janeiro, que foi até contra o Eduardo Paes, que o Eduardo Paes proibiu a altinha na praia, você viu o problema antigamente. Aí a gente criou um evento da maior altinha do mundo para todo mundo ir na praia para jogar altinha. Ninguém foi, era um evento da internet.
Todo mundo confirma a presença, né?
Todo mundo confirmou. Pô, tava com um volume de milhão de presença, assim. Então, o Eduardo Paes começou... Não sei se foi Eduardo Paes ou Sérgio Cabral, mas eles começaram a ficar pirados, assim. E aí, no dia do evento, a tropa de choque tava lá toda organizada. Pedindo essa altinha, cara. Tem várias fotos da tropa de choque, um calorzão. E eles lá na porta da areia, assim, esperando a confusão. E a gente, pô, ninguém foi.
Todo mundo na internet.
Nem vocês foram, né?
Nem a gente foi, já.
Essa foi ótima.
Teve também aquela página do Conselhos do Escrotinho, não foi?
Foi também. Foi a mesma lógica, assim. Tipo, saiu o escrotinho, eu achei muito engraçado o personagem. Na época eu achava o humor gore mais engraçado do que eu acho hoje, assim.
Sim.
Tipo, um saco escrotal andando gigante, era uma coisa assim. Muito escrota.
Literalmente.
Eu criei o Conselhos do Escrotinho, que também durante muito tempo. Porque era essa parada, assim. Minha parada não era nem criar, assim. Eu vejo, por exemplo, o trampo da Lívia, eu vejo o trampo do Mussum Alive, que vocês estavam falando. É meio que um trampo continuado dentro de uma mesma linha. A minha lógica era mais caótica, sabe? Tipo, estão falando do Bakunin, eu ia e criava uma página do Bakunin, ficava 2-3 meses impregnado naquilo, lendo sobre o Bakunin, escrevendo sobre o Bakunin. Aí depois eu perdi um pouco o interesse e Eu dava a página para alguém que eu achava que poderia tocar aquela página com maior relevância, porque eu sempre achei que relevância era algo importante, mais importante do que a graça, entendeu?
Uhum.
E aí eu sempre passava para frente, assim. Então, todas essas páginas que a gente está falando, a Ruth tem uma mulher de direitos humanos que milita de verdade por trás, então uhum. Não sou mais eu. O Bakunin tem um anarquista que cuida da parada, até abandonou também, doidão, mas que cuidava da parada. Então, assim, tudo eu tento passar para alguém que vá fazer daquilo algo mais valioso do que o que eu tô propondo.
Sim, você tá certo.
Certíssimo.
Ó, e você teve algum contato com a Raquel nessa época que você criou? Cara, assim, deu algum problema? Processinho.
A Raquel, diretamente, ela ficou sabendo da nossa página pelo Danilo Gentili, né? O próprio Danilo Gentili mostrou a nossa página na entrevista dele, ela deu a opinião dela. Mas ela, eu te digo que ela foi muito, muito inteligente na forma como ela reagiu, assim. Ela deu pouca atenção pra gente, brigou pouco, o que fez com que a página parasse, entendeu? Porque... Uhum. É aquele negócio, né? Pilha, quanto mais a gente cai, mais a coisa perde a linha. Vocês estão ouvindo um barulho de grilo aí?
Estamos, mas não tem problema, não.
Tá ok, então beleza.
Você tá na roça?
Cara, eu tô bem na roça, cara. Eu fugi do Rio de Janeiro.
Que delícia.
Nesse momento agora, eu tô em Campo Grande, mas eu tô morando em um lugar chamado Viçosa, em Minas Gerais.
Tô ligado, onde tem a universidade.
Que delícia.
Exato, e o doce de leite, né? O doce de leite mais foda do mundo.
Sim.
É um doce de leite premiadaço, muito gostoso.
Delícia.
Vem cá, Pedro, então você não teve tanto contato com a Raquel, mas e a repercussão? Você sofreu ameaça? Você sofreu algum boicote? Descobriram quem você era? Como é que foi isso?
Descobriram, pô. Até porque eu sou vaidoso, né? Então eu gostava, quando a pilhada pegava, eu gostava que as pessoas soubessem que eu fazia parte daquilo, que eu tinha construído e tal. Então eu mesmo dei entrevista na época e isso me deu problema, assim, tipo, coisas sérias e coisas engraçadas, assim, tipo. O sério foi que pegaram uma foto do meu sobrinho no meu colo, eu sem camisa, e botaram em vários grupos como se eu fosse uma pessoa que eu não sou, assim, tipo, pedófilo.
Não creio.
Que isso, cara?
Não acredito. Juro.
Caraca, pessoal. Nossa, fake news desde aquela época.
Naquela época era mais mato ainda, né? Hoje em dia o Facebook tem alguma regularização. Naquela época era a gente, sabe? Era bem mais anarquista o negócio, bem mais livre, sabe?
Sim.
Então a coisa era bem pior nesse sentido.
Como que você conseguiu sair disso, tirar essa imagem que colocaram? Porque isso é uma coisa difícil, né?
Então, nem liguei. Fiz a mesma coisa que a Raquel. Assim, não dei muita atenção, não respondi, nem denunciei, fui na polícia. E no final das contas deu tudo certo, assim.
Que bom, cara. Porque, pô, pesadíssimo isso aí.
Pesadíssimo.
E a parte tranquila foi um cara que começou ligando para Kindle, para o lugar onde eu trabalhava, perguntando por mim e tal. Disse que ele era advogado e falava em nome da Raquel e que ele iria me processar. Aí eu falei, pô, tudo bem, tá aqui meu telefone, dei meu número pessoal, ele me ligou no meu número pessoal. Eu falei, bem, deve ser o advogado dela de verdade. Uhum. Deu uma semana, o mesmo número do advogado me ligou dizendo que era um policial que sabia meu endereço e que ia me pegar.
Ah.
Pô, fiquei assustado, né? Fiquei, porra, policial me pegar, isso é uma merda.
Dá medo,
né?
Mesmo.
Dá medo. Aí me ligou de novo, falando que ia me pegar. Me ligou de novo. Aí um dia, num domingo, ele me ligou. Eu falei assim, porra, cara, domingo. A piada já, pô, já passou, já nem tô mais ligando pra essa porra. Você tá me ligando num domingo de manhã, sabe? Pô, você tá sozinho? Tá tudo bem com você? Aí o cara ficou meio desbaratinado.
Reverteu a parada.
Ele queria atenção.
Ele queria atenção, cara. E vou te dizer, tem domingo que eu olho pro meu telefone assim e penso, pô, será que eu não ligo pra ele pra saber? Bateu uma saudade.
Tipo assim, né? Pô, os caras me ligavam antigamente. Hoje em dia ninguém me liga.
Pô, hoje em dia os caras me abandonaram, sabe? Antigamente eu irritava mais. Aí, assim, hoje em dia realmente parou esse tipo de estresse, assim. Mas naquela época foi bem difícil, assim, porque Os caras ligavam pro meu trabalho, os caras ligavam pra minha casa, pro meu celular, meu perfil no Facebook. Todo dia tinha alguém falando, me xingando e tal.
Nossa, assim, que povo carente, não aguento.
É, mas vou te dizer, eu fiz mais amigo do que inimigo nessa briga, sabe? Porque no final das contas eu colei com uma galera muito boa, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer o maluco da Dilma Bolado, o Jefferson. Que foi, pô, parceiraço na época. A gente trocava muito. Eu conheci o Léo, que fazia o Haddad Debochado, que também era muito bom. E não só isso, assim, a base mesmo, assim, a gente criou um grupo de advogados do bem que me dava suporte quando eu achava que tinha pesado na mão, tipo, me dava assessoria de direito para saber se o que eu estava fazendo poderia me gerar um problema.
Porque, imagino, né, porque quando a gente lida com essas paradas, assim, de criar em cima de uma personagem baseado em fatos reais, né, deve, às vezes, dar um problema aí, né?
Por exemplo, eu tô jogando agora um RPG. Você já ouviu falar de RPG?
Claro, pô.
Já.
Ah, porque tem gente que... Pô,
não, eu só ouço falar, não sei nem como funciona.
Então, RPG você interpreta um personagem numa aventura. E aí eu tô fazendo uma aventura que é sobrevivendo ao governo Bolsonaro, basicamente.
Adorei.
E aí tem um personagem chamado Trivela. E aí, porra... Eles encontraram com Trivela, que não é o Crivela, é o Trivela, mas tipo, Trivela. É muito igual. E eles basicamente esfaquearam o Trivela até a morte, deram uma machadada nele e fizeram um monte de coisa absurda. Eu não pude botar esse vídeo no ar porque eu falei, cara, vai dar problema, entendeu?
Vai, discurso de ódio.
Lascado. Sim.
Discurso de ódio hoje em dia, não que seja, mas, quer dizer, mais ou menos, mas, mas hoje em dia, mas hoje em dia não pode, hoje em dia se você coloca essas paradas nas redes sociais, eles censuram, né, censura no sentido de cortar, porque tem as diretrizes das redes, mas naquela época, qualquer coisa que a gente colocava,
qualquer coisa era aí.
Tava em jogo.
E todo mundo era mais, eu acho que a galera, quando eu vejo em especial, assim, tipo você acompanha, assim, essa galera velha da internet? Felipe Moura, Cauê, Felipe Neto, Cauê Moura. Até esses caras, assim, eles mudaram o comportamento porque cansa ficar toda hora tenso, entende? Cansa essa tensão da internet, assim. Pô, eu faço internet tem mais de 10 anos, tem tipo papo de 13 anos. Quando eu comecei a fazer... A galera que fazia mídias sociais era quase hippie, assim, acreditava, uma grande parte, assim, acreditava na liberdade, que as mídias sociais estavam vindo para trazer a oportunidade da gente falar e se expressar, e o caralho é quatro. E, do nada, a mídia fez as mídias sociais deram um flop, assim, tipo, de movimento até comercial, que mudou, sacou? Pra caralho, assim. E aí começaram a aparecer os coaches e a direita começou a surgir do nada. E não que eu tenha problema com a direita liberal, assim, mas a direita reacionária fascista me assusta, sabe?
Sim,
muito.
Então, assim, houve um movimento da internet que foi, na minha opinião, bem, bem esquisito, assim.
Foi. Deu uma virada, né, cara? Porque antigamente a gente fazia o quê? A gente baixava torrent, a gente escrevia qualquer merda, a gente, sabe, falava qualquer coisa que tava tudo certo. Hoje em dia, né, a gente paga por streaming, né? Sabe? São umas coisas que mudaram muito na internet nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, vamos colocar aí.
Uai, eu recebo, eu quase perdi meu Twitter nesse ano por causa de tweet que eu coloquei há 4 anos.
Caralho.
Foi uma coisa que nada a ver. É, deu mau trabalho.
Mas foi alguém que denunciou? Qual foi?
Eu não entendi até hoje, mas era um vídeo nada a ver. Assim, não tinha música, não tinha nada. Aí eu tive que apagar e eu fiquei, acho que uns 5 dias sem meu Twitter. Eu só consegui de volta. Porque é aquela coisa, né? Você conhece um que conhece o outro, que foi parar numa pessoa grande no Twitter, porque senão eu tinha perdido.
Caraca, é porque...
E por causa do vídeo, bobeira.
É, no Facebook isso não acontece. É difícil chegar numa pessoa grande do Facebook, por exemplo.
É verdade.
Era pra eu perder. E era eu zoando uma amiga minha, que a gente falava muita besteira, era alguma coisa como ofensa. Sei lá, eles entenderam isso. Não sei de onde tirou. Eu falei, gente, se fosse hoje, mas há 4 anos, nada a ver, né?
Não, e assim, hoje em dia, ainda que você não tire no Facebook ou no Instagram, porque as diretrizes deles são bem mais ou menos, mas eles te colocam no Shadowban. Sabe? Sim. Aí você quase não aparece para as outras pessoas. Tem esse... É por esse lado também, sabe? Muda muito. Tipo, tá, a gente não te exclui, mas você não vai aparecer para ninguém.
Mas você tá lascado,
né? Sua página vai ser dita como não confiável.
É isso, cara. É isso. E assim, eu vejo que muitas das pessoas hoje em dia ou estão migrando para outras redes, a galera das antigas, que fazia esse tipo de coisa, né? Ou tá trabalhando com outras coisas, criando para marcas e tal, ou vai para outro caminho. Porque do jeito que era aquela loucura que a gente fazia antigamente, não tem mais como ser.
Não tem.
Não tem. É isso, assim, tipo, eu acho que os caras conseguiram transformar as mídias sociais num negócio efetivamente.
Sim.
Assim, tipo. E aí, como negócio, o que paga normalmente é o que é mais confiável, o que paga é o que é mais seguro. Até o que paga também tem bloco, assim, porque eu faço mídia patrocinada, já fiz mídia patrocinada de suplemento e tal, é cheio de bloqueio, porque... Por causa de antes e depois. Porque antigamente a galera... Pô, eu já vi absurdos em mídias sociais sendo patrocinados, sabe? Antigamente era...
Qualquer coisa.
O baile do foda-se. É, era o baile do foda-se.
E hoje em dia, todo mundo chama a qualquer horário, qualquer hora, acha que você tem que estar sempre disponível, né? Eu percebi isso, né? Já existia isso antes, mas nos últimos 2 anos eu achei que piorou bastante.
É,
qualquer horário é
hora. O home office virou full office, sabe? Tipo, são poucas as empresas. Eu acabei de trabalhar num projeto em que a galera, tipo, dava 7 horas, 8 horas, a galera avisava, ó, galera, tô fechando aqui. E realmente fechava, sabe? Mas não é todo... E existe uma loucura nas mídias sociais, que eu acho que poucas pessoas se ligam nisso, mas imagina que você é um ator e que você tem ali, sei lá, o teatro, assim, tipo... Você de vez em quando vai lá e faz um espetáculo e você volta. Você, tipo, passa pelo estresse de você ser observado, mas no final das contas você sai da coxia, sabe? Nas mídias sociais você nunca sai das coxias, sabe?
Imagina. Não, cara, nunca.
Não,
então
sai.
Você faz um post, esse post tá lá, até agora. E aí pode ter uma informação errada, sabe? E você sempre vai ficar nessa neurose. Pô, será que tem uma informação errada? Será que esse post tá oferecendo boa performance? Será que as pessoas estão gostando? Será que eu mandei mal naquele meme? Então, principalmente quando você trabalha com humor, né? Então... Você pode acertar, mas você pode errar muito feio, assim. Eu, graças a Deus, nunca dei esse mole, mas já vi acontecendo na internet e é um medo, assim. É, agora, informação errada já rolou, entendeu? E você fica sempre
cara.
Tipo, cara.
Aí você corre e apaga? Como é que você faz?
Ah, cara, se a informação é no texto, eu costumo editar no próprio texto.
Uhum.
Agora, se a informação é na arte, a gente precisa apagar, não tem muito o
que
fazer.
Apagar.
E, cara, sinceramente, assim... Se eu pudesse dar uma orientação para os empresários em geral, assim, eu percebo um desespero dos empresários no conteúdo orgânico, do que está rolando no Instagram, do que está rolando no Facebook. E uma certa leviandade na mídia patrocinada, que é onde oferece maior resultado, entendeu? Então, os caras fazem, tipo, 2 artes para mídia patrocinada, investem nisso, mas, tipo, o conteúdo orgânico, pô, com 2, 3 conteúdos diários alcançando 1.000 pessoas, sacou? Hoje em dia, o conteúdo orgânico já não tem mais tanto resultado, sabe? Eu não vejo mais tanto resultado do orgânico. Se você não for uma página falando de humor, fazendo uma coisa engraçada, ou trabalhando com polêmica, você não
ou
tem...
Ou fazendo
muito...
uma dancinha.
É, sabe? Não, se for, por exemplo, numa outra
Coitado.
Rede social, até vai, sacou? Se a gente tá falando aí, pô, de TikTok, Você tem muito conteúdo orgânico ali.
É o mais fácil, inclusive.
Mais fácil.
E o Twitter?
É, e o Twitter. Ah, mas... É, e o Twitter, mas...
Eu acho difícil, gente. Eu tenho dó do empresário. Eu tenho, porque o empresário, principalmente o pequeno, que tem que ali pôr a cara, dançar, fazer isso, fazer aquilo, porque senão ele não vai. Eu é. Sinceramente, eu tenho, não é pena, não sei se é essa palavra correta, mas eu sinto muito por eles, porque ele tem que passar por isso.
É, no final das contas. Ou investir uma grana pesada, né?
É. O que é difícil.
Investir uma grana pesada, fazer um conteúdo legal, mas é, no final das contas, é isso. Vão te empurrar para dancinha, vão te empurrar para essas coisas. Mas eu não sei se isso oferece necessariamente engajamento, sabe?
É isso. Porque, por exemplo, você fez a página da Ruth. Isso com certeza deu uma projeção maior para Raquel. Com certeza.
Com certeza, com certeza. Isso foi melhor para ela.
Acho que por isso que ela não reclamou.
Não, acho que não. Eu acho que ela não reclamou porque ela não se incomodou. Sinceramente, assim, eu acho que ela não deu tanta bola para a parada mesmo. Assim. Ela me pareceu super sóbria, sacou? Tipo, ah, cara. Sou uma pessoa pública, vou ser criticada, sabe? Se eu falar uma parada... Tô sujeito. E pelos próprios comentários que ela tem feito hoje em dia...
Ela virou a Ruth, né? Quase. Exato.
Eu percebo que talvez ela... Se ela rever o vídeo do comentário dela, talvez ela mude de opinião. Eu acredito nisso.
Ainda bem que as pessoas evoluem, né, gente?
Sim. Ô, Pedro, deixa eu te perguntar um negócio. As pessoas têm a referência do porquê Ruth e Raquel? Ou a galera não faz a menor ideia?
Então, tem uma galera que sabe e tem uma galera que não sabe. Isso é interessante, assim, porque tem uma galera que simplesmente entra ali por conta do meme, por conta das notícias.
Uhum.
Nem conhece a própria fonte da parada. Mas, em geral, a galera vem pela piada mesmo.
Conta aqui pro nosso ouvinte que não sabe a história de Ruth e Raquel. Então, por que que é Ruth e Raquel?
Bem, por causa da novela antiga, né? É porque a galera... Tem uma galera que não viveu a Ruth e a Raquel dos anos 90.
Mulheres de Areia.
Mas era uma novela que tinha a Glória Pires interpretando... Duas personagens que parecia muito com a da Paola Bracho também, a usurpadora.
É mesmo, e... é.
Era a gêmea boa e a gêmea ruim.
É.
E eu me envolvo muito com essas paradas. Não sei vocês, assim, vocês gostam de novela? Vocês assistiam?
Gosto.
Gosto. Depende da novela, mas gosto.
Não, eu morei em São Paulo quando era criança. Então eu assistia muito SBT, assim, SBT era a minha parada. Quando eu assistia Ratinho, assistia pra caralho. Aquela merda. Eu assistia SBT que nem um maluco. Então, essas novelas, tipo Pérola Negra...
Nossa, Pérola Negra era boa, viu?
Maria do Bairro.
Pô, Maria do Bairro.
Olha, Maria do Bairro tá no... Agora tá no streaming aí, hein? Maria do Bairro, no famoso aí.
Ah, é? Tá em qual?
Tá na Globoplay, eu não assisti, já tô falando que apareceu na propaganda.
Eu não sei se hoje eu botaria num streaming pra ver novela.
Eu também não.
É, eu acho que é um pouco assim demais, né? Tipo assim,
demais.
Beleza, tá no passado, mas né, fica lá, fica lá.
Tem certas coisas que hoje em dia eu acompanho pelo Twitter e pelo Trending Topic, assim, tipo A Fazenda. Eu sei tudo o que aconteceu na Fazenda. Parece que eu assisti. Se eu sentar na mesa, eu tenho opinião sobre todas as pessoas, sobre tudo. Mas eu só vi pelo Twitter. Assim, nunca abri a Record na minha vida e falei, vou assistir agora a Fazenda do início até o fim. Porra, não.
Dá pra acompanhar muita coisa pelo Twitter, né? Assim, porque hoje em dia que... Como a gente estava falando, né? As redes sociais mais orgânicas que tem são as que não pertencem ao grupo Facebook, né? E nem ao YouTube, porque o YouTube também hoje em dia tá difícil. Mas o Twitter e o TikTok, qualquer coisa que você coloque ali que chegue... Por exemplo, tem uma parada no Trending Topic. Aí você usa a palavra que tá lá. Tipo, se as pessoas virem aquele seu tweet falando sobre isso, pô, aquilo viraliza fácil, cara.
É. É, o Twitter tem mais isso, né? Mas o Twitter também se espremer fede, né, cara?
Sim.
É tóxico, né, gente? É tóxico.
É, não, é tóxico.
Porra, é complicado. Você tem que escolher bem o que você vai seguir. É que nem o TikTok, cara. Eu não sei o que, que eu cliquei na minha vida que, pô, 80% do meu TikTok é gente de biquíni, maluco de sunga, galera desfilando.
Uai, tamo junto.
Mas tem outra coisa no TikTok que não seja isso? Aquelas da Tussu.
Encravo, gente, unha encravada, desencravando unha, que é uma delícia de ver também. Pra mim já tá aparecendo isso também.
Pra mim aparece muito brasileiro que mora no exterior fazendo limpeza de casa.
Tá. Caralho, que bagulho
super específico.
Que bagulho específico, né?
Porque eu moro fora. Aí aparece muito, mas eu acabo não seguindo, porque geralmente é bolsominion, né? Aí eu fico lá,
pô, mas morar no exterior é uma cartada, né, cara? Aquele maluco que denunciou lá os irmãos, que parecia nome de irmão de sertanejo, da CPI, cara, esqueci o nome do cara.
Cara,
eu
sou péssima de nome.
Ah, é o maluco da CPI que denunciou o Bolsonaro, falou que o irmão dele, enfim, tava vendo o esquema rolar e aí denunciou lá.
Ah, acho que eu tô ligada.
Ele entrou na política nessa de morar no exterior e odiar, não odiar o Brasil, mas, tipo, criticar as políticas brasileiras, tipo, olha no exterior quanto que é um carro, olha no exterior quanto que é uma Coca-Cola. E aí ele foi ganhando audiência e tal. Vou até ver o nome dele aqui porque eu tô no Google.
Cara, sim, eu digo isso porque, assim, toda vez vem essa galera, aí você vai olhar os perfis que segue, cara, não dá. Eu falo, não dá, vamos seguir aqui o brasileiro que mora no Brasil mesmo, que esse daí a gente já sabe que pelo menos tem uma galera mais consciente, porque olha...
Fala com propriedade também, né?
Fala com propriedade. Cara, porque assim, a galera que... Pô, a galera que tá no Brasil e que, né, que tem essa consciência mais crítica, aí eles fazem, né? Fazem um conteúdo maneiro. É um conteúdo político que até eu acho que o Pedro se conectaria, porque... Tem humor, ainda tem humor político no TikTok, principalmente.
Eu acho que o grande lance do TikTok é a primeira pessoa, assim. Por exemplo, tá aqui numa entrevista, tranquilo, um ambiente onde, tipo, eu consigo trocar uma ideia tranquilo e tal. Mas pegar uma câmera e o Pedro botar na minha cara e fazer alguma coisa, eu tenho muita dificuldade até hoje, sabe?
Entendi.
Eu trabalhei com teatro quando eu era moleque. Eu tinha 20 anos, né? Trabalhei até com um maluco popular da internet, o Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer. Não sei se você já ouviu
falar. Maneiro, já ouvi falar.
Demais.
Sim. É, bem antes de Um Sábado Qualquer, inclusive. A gente fez um espetáculo junto chamado Dom João, Sua Pança e a Trupe dos Bragança.
Maneiro.
É, eu era... Tipo, eu ainda sou gordinho, mas na época eu era ainda mais gordinho. Eu fazia o Dom João e ele, o moleque é muito talentoso, ele fazia basicamente vários personagens no espetáculo.
Mas hoje você se acha tímido?
Eu me acho bastante tímido, em especial pra câmera, assim, tipo, de botar na minha cara e falar. Eu tenho... Na época do teatro eu tinha muita dificuldade, tipo, tinha que lutar pra poder entrar no palco. E até hoje, assim, eu tenho muita dificuldade de pegar uma câmera, botar na cara e sair falando, assim. Me sinto uma pessoa tímida.
É, porque pra falar você é bem desenvolto, assim, bem...
Ah, obrigado.
Vai que vem aí um podcast, né, Pedro?
É, o podcast é uma boa. É, eu tava filmando uns RPGs que eu tava mestrando e tal, e botando na internet de brincadeira. E agora com esse negócio de impressão 3D, eu tô nessa, né? Tipo, tudo que tem a ver com impressão 3D, talvez eu faça isso, assim. Porque a gente pegou os troféus do Meme Awards, né, pra fazer. A gente tá, pô, trabalhando pra caramba pra entregar tudo legal.
Ah, vocês que pegaram! Que legal!
É,
parabéns!
E aí a surpresa que eu não posso dizer qual é, mas a gente vai lançar um kit de 4 personagens aí do meme nacional que a gente vai lançar junto, tipo... De bonequinho pra
galera. Eu já quero um. Eu e a Dani.
Então você continua por dentro dos memes. Você não
Sim,
não...
pô. Meu modelo mais. Meus dois modelos mais populares são o Lula Crossfiteiro. Eu tenho um boneco do Lula Crossfiteiro.
que você pode conseguir lá na página da 3D Dream Forge. E o Padre Marcelo Rossi. Pô, o Padre Marcelo Rossi é uma obra de arte. Se vocês verem, vocês não vão acreditar que a gente fez aquilo. Assim.
O que, que é o Padre Marcelo Rossi?
O Padre Marcelo Rossi...
É um cavalo.
Então, o Padre Marcelo Rossi é um meme. Assim, que o Padre Marcelo Rossi, ele... Tipo, tá velhinho e ele ficou adoentado, então ele ficou bem doente, ficou bem, bem caído. Mas ele sempre foi um cara ativo. E aí, quando ele melhorou, ele voltou a malhar e ele ficou bombadão.
Ficou boladão, é.
Aí a galera da internet, caralho, Padre Marcelo Rossi, viu? O Padre Marcelo tá bombadão, parece o Padre Marcelo Rossi. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aí eu comecei a viajar, falei, cara, imagina o Padre Marcelo Rossi lutando contra vampiro, zumbi. Aí eu entrei nessa onda, aí a gente fez um modelo 3D do Padre Marcelo Rossi lutando contra um zumbi.
Tu pode fazer stop motion disso pro TikTok, olha só essa ideia.
Ah, mas sabe qual é a grande parada? Quanto mais eu trabalho com mídia digital, mais eu concluo uma parada, assim. Existem paradas que, tipo, são de pessoas que conseguem fazer essa coisa. Tipo, stop motion, por exemplo, é um bagulho que dá um trabalho do caralho.
Dá mesmo.
A gente acha que é um bagulho simples.
Não é, Pedro, porque eu acho que você cria umas paradas tão maneiras que eu acho um desperdício você não tá aí fazendo, tipo, um perfil bombar, entendeu?
É, não, eu vou refletir mais sobre criar conteúdo pro TikTok em especial, porque esse lance de audiovisual é uma parada que tem sido desafiador pra mim, vou ser bem franco pra você, assim. Porque eu, pô, faço conteúdo há 13 anos, então eu venho da época Orkut. Porra, a gente fazia texto, basicamente. Analista de mídia social era redator. Hoje em dia, o analista de mídia social tem que ser redator,
editor de vídeo.
É,
tem que ser tudo.
Diretor de arte, dançarino de fit dance. Aí você fala assim, caralho. E aí, sabe o que é o pior? Você vê estagiário aceitando esses trampos, porque estagiário assume qualquer pica, né?
Sim.
E você fica assim, caralho. E aí alguns trabalhos ficam legais, outros trabalhos ficam uma merda, mas você fica assim, caralho. É, são eu, como eu trabalho com muito tempo com isso, eu dou sempre esse step pra trás, assim. Tipo, por exemplo, você falou do stop motion. Pô, stop motion é uma ideia foda. Mas como que eu teria que fazer isso? Eu teria que ter uma pessoa que saca de um pouquinho de stop motion pra poder me dar diretriz para fazer a arte, eu precisaria de um videomaker para poder me dar. Então, aí eu vou inserindo, quando você vai ver, é um trampo fenomenal. Então, hoje eu me dedico, eu até faço, por exemplo, eu tenho feito esses modelos 3D que eu acredito que vão ser maneiros, e foco muito nisso, assim. Agora, animar eles é difícil pra caralho.
É difícil. Mas um dia você chega lá, porque a gente confia em você, porque seu trabalho, cara, seu trabalho como humorista, seu trabalho como mídia, social media, né? É um trabalho muito bom.
É engraçado isso, essa coisa do humorista, assim, porque como analista de mídia social, eu acabei pegando um pouco dessa veia do humor por conta do meme. Mas a minha esposa não me acha nem um pouco engraçado, cara. Eu convivo com ela, você tem que ver as geradas de olho. É impressionante.
Mas a gente, na vida real, não... é porque a internet dá pra gente mil possibilidades. Mas na vida, quem que... E na vida, eu tô aqui reclamando. Tô aqui tweetando, deitada, e eu
não,
vejo uma piada.
Eu faço graça. Eu tô dando o meu melhor e ela vira o olho. É engraçado.
Personagem. Então... Lá, não...
Ela prefere a louça lavada.
É.
Tá certo.
Ai, quem não, né?
Exato, é bem
com
por aí.
Uma filhinha de 1 ano e 2 meses, né? Não sei se eu te contei isso, Lívia.
Eu vi que você foi papai, parabéns, inclusive, viu? Depois quero fotinhos dela pra ver.
É, eu conheci... que experiência foda. Que
eu conheci o Pedro, gente. É muito engraçada essa história, inclusive. É, existia um grupo no Facebook chamado Entusiastas da Social Media.
Existe até hoje.
É, que é o Chernobyl ali, enfim. E aí, eu vivia escrevendo lá e tal. E eu e Pedro trabalhávamos na Barra da Tijuca, no Rio. E, cara, a gente tava um dia no mesmo ônibus, ele virou assim pra mim, do nada. Eu tava vivendo.
Não,
vivendo.
O ônibus direto junto. Eu
sério?
Tava te encarando, claro. Eu tava te encarando, tipo assim, pô, eu conheço aquela pessoa. Aí você me olhava, aí você olhava pra frente. Eu falava, pô, não, vou falar não.
Aí, eu não sabia disso, pessoa. Cara.
Aí você olhava, aí eu, não, não vou falar não. Pô, nada a ver, do nada eu vou abordar a pessoa. Aí um dia eu falei, ah, cara, vou falar, eu concordo com a maioria das coisas que ela comenta, vou lá dar um hype. Aí a gente, pô, depois disso a gente pegou ônibus várias vezes.
Que mundo pequeno, hein, gente? Que mundo
antigamente não tinha metrô barra Rio de barra centro, então você pegava, tipo, uma viagem de 2 horas e meia, quase.
Sim, sim. Aí ele virou pra mim, tu é a Lívia, não é? Aí eu... Gente, Pedro foi a primeira pessoa que me reconheceu da internet.
Yeah.
Olha primeira só. Pessoa, olha só.
Foi mesmo.
Muito maneiro.
Graças a ser reconhecido da internet, né? Eu, com o negócio da Ruth e do Bakunin, essas paradas pessoais, assim, eu só fui reconhecido em evento de esquerda, assim, tipo, congresso, não sei o que lá. Aí eu tô lá no congresso, pô, você faz a Ruth? Pô, legal, alguém me reconheceu. Mas, tipo, no dia a dia nunca aconteceu, assim, tipo, só os caras que me caçam mesmo, que buscavam meu telefone, tá? Saudade.
Mas é legal ser reconhecido, né? Assusta um pouco, mas é legal.
É legal.
Eu lembro um dia que eu faço vídeo. Desculpa, pode falar. Quando eu comecei no Bebida Liberado, faço drink lá também, no canal. E um dia eu tava no Tietê, no banheiro, acabei de chegar em São Paulo, fui na fila do banheiro, uma menina me encarando. Falei, caramba, o que essa menina tá me encarando, hein? Aí eu comecei a ficar, eu encarei ela também, fiz cara feia. Ela virou, Dani? Eu falei, sim. Ela, Dani Birita? Eu, sou. Aí ela olhou, eu sigo seu canal. Foi a primeira vez, mas eu falei, eu vou apanhar no banheiro, ou ela vai, sei lá o que vai acontecer aqui, mas eu tive um pouco de medo. Essa foi a primeira vez que falou, eu te conheço da internet.
Isso é muito maneiro. Ô Pedro, quero te agradecer muito por essa entrevista, cara.
Vamos
e eu, como eu tô falando, eu acho que você tem muito que continuar, tu não acha, Dani?
Eu acho, não, eu tenho certeza. Conta com o nosso apoio, com a nossa audiência.
Vocês tendo aí uma doideira aí que vocês queiram fazer, me grita que a gente faz junto.
Ah, não fala não, porque só me chama para um projeto que eu vou.
A Lívia não pode ouvir falar um vamos que ela vai.
É isso.
Eu tô nessa também. Ah, pô, por que a gente não faz? Por exemplo, eu tô com uma ideia legal, assim, antes da gente matar aqui, uma ideia que eu tô pensando em fazer. Eu tô querendo fazer, tipo, uma conta bancária simulada do Paulo Guedes, sacou? Fazer um site. mostrando quanto que ele tinha quando o real era 5, 3 reais no início, quando ele começou a trabalhar, aquele arrombado. E hoje em dia. Porque se você pega, faz uma conta, sacanagem, mostrando o saldo dele, você vai ver que, pô... O fato do dólar estar lá em cima, ele está ganhando muito dinheiro com isso, porque ele tem dinheiro em dólar, sacou? Que a galera descobriu. E é uma forma de dar destaque para isso. Então, ó, programadores, conversem comigo, me liguem.
Perfeita essa ideia. Mas eu acho que não devia falar isso, porque se alguém escuta e rouba essa ideia.
Não, mas ideia é para o mundo, cara. É pro mundo. Pô, se alguém fizer isso, eu vou ficar feliz pra caralho. Se não for eu...
Vai te dar os créditos, né, pô?
Ah, não tô tão preocupado com isso, não.
Muito de boa,
se fosse uma coisa de trabalho, eu até ficava mais preocupado. Mas algo envolvendo política, senta o dedo, galera. Se a ideia for boa, senta o
dedo. Ô, Pedro, então fala mais uma vez aí as redes sociais pra galera chegar pra falar essa ideia contigo.
É, meu Instagram pessoal é Pedro Felipe Vila Real e o meu Instagram profissional é 3D Dreamforge. É, você pode ver esses modelos aí do Padre Marcelo Rossi e do Lula Crossfiteiro.
Twitter, não.
Twitter, tem Pedro Felipe Vila Real também, mas é repost do meu Facebook e... Eu não entro lá há muito tempo, eu entro mais no da Ruth. O que fica ligado o dia inteiro lá no meu é o da Ruth Sherazade. Se vocês quiserem falar comigo também pelo Twitter da Ruth. É muito canal, né? Olha só, a gente entra.
É muita coisa,
É muita coisa. E-mail, Twitter, Facebook. Ali vem daqui a que eu entre na porra do TikTok.
Cara, tem que estar lá, cara. No podcast. Eu acho só que tem que estar em algum lugar. Porque é o que eu falo. Eu tô em todos. Entendeu? É,
mas... tem que estar. Mas é difícil fazer isso. Aí minha filha daqui a pouco para do meu lado e faz papai? Aí eu tenho que
entender. Entendo, porque a minha, várias vezes que eu tava aqui gravando, mamãe.
É, claro. Ai, mãe, é muito engraçado. Ai, é gente, isso, gente.
Eu, como não tenho filho, meu cachorro vinha aqui às vezes e ficava latindo.
Doze, eu dou. É isso, gente. Valeu demais, viu, Pedro? Valeu, e precisando, tamo aí. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé, tô em todas as redes sociais como @LíviaLamblé e no podcast Criador e Criatura.
E eu sou a Dani Birita. Vocês me acham em todas as redes sociais também como Dani Birita. E também, gente, conheçam lá o Bebida Liberada, @BebidaLiberada. Tem uns drinks maneiros lá.
Bom demais, é bom demais.
É isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.
Um beijo.
Até mais, galera.